CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
O convidado de hoje é um fenômeno do mundo digital com milhões de seguidores.
Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como, eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho.
Crítico da autoajuda, mas tem a exata noção do quão importantes são as suas reflexões na vida de milhares e milhares de pessoas.
Apareceu um cidadão, mais ou menos da minha idade, olhou para mim e disse: foi Jesus que lhe mandou, não foi?
Professor, filósofo, palestrante dos mais requisitados, criador do Inédita Pamonha, podcast referência na América Latina. Autor de 37 livros, o primeiro deles, uma tremenda provocação em tempos permeados pela futilidade. A vida que vale a pena ser vivida é um best-seller.
O empenho exagerado na busca de recursos materiais pode ser impeditivo para a degustação artística.
Aos 60 anos de idade, Clóvis de Barros Filho está no auge da carreira como explicador, transformando vidas através do pensar. Professor, bom dia, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista.
Rapaz, o prazer é muito grande da minha parte, uma alegria falando aí para Curitiba e Londrina, conversar com você sobre as nossas questões. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade.
O professor Clóvis de Barros encerrou a edição 2024 do nosso ciclo de palestras CBN com o tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, aliás, título do seu primeiro livro. O encontro da semana passada foi em Curitiba e nesta semana em Londrina, casa cheia, 1.000 pessoas acompanharam o professor no Teatro Marista. Agora, se o senhor me permite, professor, eu quero começar o nosso papo falando de um outro livro que é de muita provocação. Olha, bota a gente sentado no banquinho para refletir. A felicidade é inútil?
Ah, é. É inútil. Ela é inútil. Tá aí alguma coisa que me encanta a ponto de ter escrito um livro, né, com esse título?
Sim.
A felicidade é inútil é uma constatação da filosofia antiga, né? Uma constatação de Aristóteles, uma constatação muito consistente, né? E o que é preciso dizer ao nosso ouvinte é que o fato de ser inútil não quer dizer que ela seja ruim.
Sem dúvida.
Muito pelo contrário. O problema é que nós temos a tendência a achar que o que é útil é bom e o que é inútil é ruim. Então, se a felicidade é inútil, é porque ela é ruim. E aí não faz sentido, porque a gente aprendeu que a felicidade é uma coisa boa. E é por isso que eu botei de título, para intrigar mesmo. Naturalmente não adiantou nada, porque não teve o êxito editorial esperado. É. Mas a gente tentou mesmo assim. Então eu vou tentar explicar para o nosso ouvinte, né?
Por favor.
Vamos lá, o nosso ouvinte entra um cisco no olho, né? Aí ele compra um colírio na farmácia. É útil? É útil. É útil por quê? Para limpar o olho, né? Então, você percebe que o valor de utilidade do colírio está no olho, portanto, fora dele. E se você troca o colírio pela limpeza do olho, é porque a limpeza do olho vale mais do que o colírio, né? Entende o que eu quero dizer?
Sim,
senão,
senhor,
você não deixaria o colírio lá onde ele está.
Correto.
Né? Então, tudo aquilo que é útil em função de outra coisa que lhe supera em valor. Basta ver a utilidade do dinheiro, né? Se você entra numa livraria, desculpa, deixa eu explicar para o ouvinte. Livraria é um lugar onde antigamente as pessoas compravam livros. Havia no Brasil muitas. Hoje temos pouco mais de 400 livrarias físicas no Brasil todo.
A gente frequentava muitas dos aeroportos, né?
Os aeroportos. Então, essas ainda tem um pouco, né? Então, você vai com o dinheiro e pega R$50 e compra um livro. Ora, o que está por trás dessa negociação? que para você o livro vale mais do que 50 reais. Senão você fica com 50 reais e o cara fica com o livro.
Perfeito.
Então, o vendedor vende porque para ele 50 reais vale mais que o livro e o comprador compra porque para ele o livro vale mais do que 50 reais. Então, o dinheiro é útil. O dinheiro é útil para o comprador do livro. Aí alguém vira e pergunta aí, para que você quer comprar um livro de Dostoiévski, né? E o cara vira e fala, ah, para ser feliz, né? Se você está embalado na sequência e pergunta, e ser feliz para quê, né? E aí você percebe que você esbarrou num problema. Porque ninguém é feliz para nada. A felicidade tem valor em si mesma. A felicidade é o fim da linha. É por isso que Aristóteles dirá que a felicidade é o bem supremo. É o bem supremo. Ou seja, aquilo que na vida tem o maior valor. E se porventura vier alguém da Harvard Business School dizer assim, não, mas eu acho que a felicidade é útil para aumentar a produção e com isso aumentar o lucro do empregador e com isso aumentar a circulação do capital e com isso pá, pá, pá. Então, esse é um entendimento hostil à perspectiva aristotélica que nós estamos falando. Por quê? Porque no final das contas eu sempre poderia perguntar, e o conselho de administração quer lucro para quê? E provavelmente você teria que voltar na felicidade ou então ficar com a batata quente na mão. É por isso que é melhor entendê-la como o bem supremo. A felicidade é o bem supremo. É importante que a vida esgote nela mesma a sua razão de ser. É importante que eu venha aqui à CBN não pelo número de seguidores que eu vou ganhar, mas pelo deleite da conversa.
Por onde passa, o professor é muito assediado. Claro, tem relação com o reconhecimento do público ao trabalho incrível que o senhor faz. É na recepção do hotel, é no aeroporto, no almoço, no jantar, no cafezinho. O tempo todo tem alguém querendo conversar, dar um depoimento, tirar uma fotografia com o professor. Como é que o senhor lida com esse assédio, professor?
As razões pelas quais somos abordados não são, infelizmente, as melhores. O interesse pelo nosso pensamento é muito menor do que o interesse por uma foto ao nosso lado.
Likes.
E a foto ao nosso lado, ela tem o valor que tem, inferior à foto ao lado de outras pessoas com características completamente diferentes. Então, estamos inseridos numa lógica onde é muito importante se fazer fotografar com alguém conhecido, mas a medula mesmo, a essência do que esse alguém conhecido tem para dizer, nem sempre é importante. Então eu dou mais valor a abordagens mais isoladas e discretas de gente que genuinamente vem agradecer. Gozado como esses, muitos não pedem foto. Eles vêm agradecer, às vezes emocionados, por algo que eu tenha dito em algum momento e que lhes tenha sido de grande valor. Então, um exemplo muito comum é o exemplo do vídeo do Bril.
Sim.
Que foi dito numa sala de aula, de maneira muito espontânea, dando uma bronca nos alunos, e que acabou ajudando muita gente a sair do chão. Gente que já não tinha nenhuma autoestima e nenhuma autoconfiança, e que graças àquele vídeo começaram a se perguntar por que não. Começaram a bater no peito mais forte e a perceber que só uma enorme força de vontade interna poderia reverter um cenário que lhes era tão hostil e degradante. E essas pessoas, às vezes, no lugar de pedir foto, animadas, elas choram no meu ombro, elas tremem de emoção, elas se recordam dos piores momentos da vida. E elas reconhecem que ali houve alguma coisa contributiva, que alguém lhes estendeu a mão. E isso eu acho muito mais legal do que o oba-oba de tirar 4.000 fotos num dia. Porque a riqueza do trabalho dos meus colegas não é capturável na imagem de um vovô rechonchudo, sorrindo do lado do dono do celular. Eu acho que há mais a aplaudir nas figuras de Cortella, Karnal e Pondé. Há mais a aplaudir
e Clóvis.
Na certeza da sua dedicação, do seu empenho, na coragem de ser professor numa sociedade como a nossa, na coragem de sair da escola e peitar o mundo defendendo suas posições. Então isso vai muito além da fotinho do celular.
Professor, e esse jeitão de comunicar a filosofia que lhe é único, como é que o senhor construiu isso?
Eu já falava esquisito desde o primário, sabe? Os meus colegas já pediam intervenções minhas desde a escola mais miúda. É um jeito de me expressar que foi fortemente turbinado por uma vida reclusa, né? Pais idosos e filho único, poucos recursos para divertimento fora de casa. Então, muito tempo para leitura, para encher caderno. Então, eu diria que uma certa habilidade de comunicação associada a algum repertório é sempre um pouco à frente do seu tempo, é verdade, né? Do que era esperado na hierarquia escolar, permitiram assim essa fluência, essa tranquilidade para tomar a palavra e dizer coisas a respeito do que quer que fosse. E, finalmente, um terceiro elemento foi a certeza de que o mais bacana da vida seria mesmo passar a vida explicando, né? Explicando coisas complicadas de maneira simples. Então, acho que a combinação desses três elementos foi decisiva para moldar essa personagem, que é o professor Clóvis, né?
O senhor está na sua fase mais produtiva, professor? Aliás, em quantos projetos o senhor está metido atualmente?
Eu sempre fiz muita coisa, mas nem sempre isso teve visibilidade, né?
Repercussão.
Então, talvez por isso haja essa sensação de que eu esteja fazendo muita coisa, mas eu diria que eu já acuso até, pela idade, alguns sintomas de cansaço e também a saúde não é a mais impecável, mas eu faço uma produção diária de reflexões matinais às 6 horas da manhã com acesso pelo WhatsApp, né? Para você se inscrever, você tem que entrar no... Eu não sei se eu estou autorizado.
Claro, professor, por favor, é o seu cachê.
Então, eu entro na... Você entra no meu Instagram, @ Clóvis de Barros, e lá tem o link da bio. Aí você tem o WhatsApp do Clóvis e você coloca o seu telefone e recebe todo dia às 6 horas da manhã, naturalmente, sem nenhum custo, essa reflexão matinal. Às terças-feiras, no lugar da reflexão matinal, entra o podcast # Partiu Pensar, que tem por escopo pegar pela mão e problematizar o que, num primeiro momento, parecia óbvio. Esse é o espírito do Partiu Pensar.
Que bacana! Né?
E na quinta-feira, a produção mais antiga, que é o podcast Inédita Pamonha, que continua às quintas-feiras e que entra também ao raiar do sol. Então vai de segunda a domingo, todo dia tem alguma coisa para entreter a nossa clientela. Né? Além disso, eu de fato publiquei 37 livros, né? E tô
trabalhando em alguma coisa nova, professor? Sempre, né?
Sempre, sempre. Nesse momento, nós estamos adaptando o livro Projeto de Vida, que está aí no mercado com algum sucesso. Estou adaptando para o ensino médio, com vistas à adoção pelas redes públicas estaduais, dado que Projeto de Vida é um tema do novo currículo do MEC, do ensino médio.
Primeira experiência, professor, com material didático?
Primeira experiência.
Como é que está sendo?
Do ponto de vista da produção do material, super prazerosa.
Está te fazendo
porque,
feliz, né?
Porque eu escrevi já o livro que me pareceu, assim, leve, né? Mas aí os especialistas entenderam que um outro jargão filosófico poderia desaparecer em nome de uma linguagem mais fluida e mais acessível ao público da rede. Então eu estou reescrevendo tudo. E isso está me trazendo diversão, porque é uma oportunidade de encaixar novos e novos exemplos àqueles conceitos apresentados inicialmente. Até hoje mesmo, de Congonhas até aqui, Londrina, eu pus lá o tablet em cima do colo e vim mandando ficha, porque o pessoal tem pressa, editores têm pressa. E eles cobram mesmo, né? E eu tenho que, até amanhã, entregar pelo menos esse oitavo capítulo que vai compor o primeiro bloco, né? No final das contas, eu estou produzindo material para os 3 anos do ensino médio.
Professor, o senhor é, na essência, um educador. Como é que o senhor enxerga essa missão de colocar a sua contribuição no material didático que, a partir de um determinado ponto, estará na construção da educação de um futuro adulto? Como é que é isso?
Primeiro que esse negócio de enxergar não é o meu forte.
Vamos lá, o senhor enxerga com os olhos da alma. E olha que os seus olhos da alma são muito elaborados.
Mas aqui a piada, ela tem um sentido maior, porque justamente eu também não enxergo, né? Quer dizer, já vivi o suficiente para saber que aquilo que você toma como de compreensão óbvia, nem sempre o é. Então você joga um texto no mundo, joga um discurso no mundo, e você tem a presunção de que todo mundo, ao ler aquilo, vai, digamos, compartilhar um certo número de ideias. Mas essa presunção é falsa. Eu posso te dar um exemplo.
Por favor.
Eu estive no programa do Jô Soares, está fazendo aí uns 10 anos. Eu expliquei que Rousseau, na tentativa de identificar uma especificidade do humano, ele explicava no seu texto Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens que um gato é gato e por isso vive como gato. Ele é vítima da sua gatitude, ele é funcionário da sua espécie, ele é necessariamente gato. Gato gateia, ponto, né? E aí então eu disse na entrevista, no intuito de dizer que o gato não improvisa, não cria, não fuma cachimbo, não anda de metrô, não vai à lua, não sei o que, eu disse, gato é irritantemente gato, ou seja, respeitador do protocolo felino da sua espécie. No dia seguinte, o zelador do prédio tocou a campainha. No dia seguinte, da apresentação do programa.
Tá, a exibição.
Quero falar com o professor Clóvis. Ouvi de longe. Aí eu apareci. Eu assisti o senhor no jogo. Que coisa extraordinária. Eu queria dizer que eu concordo com o senhor completamente. Eu falei, puxa, mas eu disse tanta coisa, né? Não, eu concordo na questão do gato. Eu também odeio gato. Quando eu posso, eu chuto um.
Ai, meu Deus.
Eu peguei e falei, não, mas não é possível.
Não foi isso que eu disse.
Não, o senhor falou que gato irritava o senhor. Eu falei, não. O que eu quis dizer é que o gato... Era tamanho o meu desalento que eu perdi as forças, porque a única coisa que sobrou da entrevista não tinha nada a ver com o que eu queria dizer. E eu então comecei a ficar muito mais humilde. Porque, embora eu me apresente sempre como explicador, acho que fica faltando um mau explicador. Porque é incrível como muitas vezes não rola. Respondendo sua pergunta, você me perguntou: você vai jogar esse texto no mundo e você enxerga? Então, justamente, eu enxergo o que eu gostaria que acontecesse.
Correto.
E o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que o tema projeto de vida não fosse uma espécie de fresta por onde a autoajuda mais rasteira entrasse no ensino médio da escola. Eu gostaria que o projeto de vida não fosse uma espécie de vala comum para abrigar 10 lições para ser feliz, 10 lições para ter sucesso, 20 estratagemas para ter, para ganhar mulher, ou para, sabe? Não. O escopo total do trabalho é devolver a responsabilidade pelas escolhas da vida ao vivente, indicando que nada substitui a sua lucidez, a sua inteligência e o seu entendimento sobre a própria existência. E, portanto, eu tenho que oferecer subsídios e condições para que ele possa discernir com autonomia o que quer para a própria vida. Não que isso seja uma oportunidade para eu me colocar no lugar dele e fazer o trabalho por ele de encontrar soluções para a própria existência. Essa é a proposta inicial. É claro que, sendo as coisas como elas são, qualquer um que entrar para concorrer comigo oferecendo, digamos, um cardápio pronto, um PF já estabelecido, tenderá a ser mais atrativo. Porque é facilitador para todo mundo. Se for um cardápio de cunho religioso, então, aí aquilo entra como faca quente na manteiga. Já vem tudo pronto. E se você perguntar qual é a legitimidade daquilo, é Deus que quis. Ponto e acabou. Então, na hora que você diz, não, você é o gestor da própria trajetória, é a solução mais desagradável dos que estão competindo, né? Porém, talvez seja a única que eu poderia sustentar.